temática do dia.
Seguimos por aqui com o programa Temática, são 11 horas e 10 minutos. É claro que nós seguimos de olho ainda nas principais informações relacionadas ao Rio Grande do Sul, que sofre com esta catástrofe climática que assola todo o estado desde os primeiros dias desse mês, né? Já são mais de uma semana, então, que a gente passa por essa situação dificílima e que ainda está em curso, né? A gente não sabe ainda também o tamanho, a dimensão desta catástrofe em função dela ainda estar acontecendo, principalmente na região metropolitana e agora colocando em risco também o sul do estado. Mas nós pautamos um outro assunto, esse aqui inclusive já estava agendado há algum tempo, porque no dia 27 de abril, agora de 2024, foi comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. E a gente não poderia deixar essa data passar em branco aqui, já que muitos trabalhadores da nossa região, muitos ouvintes da tua Rádio Cacique, fazem o trabalho doméstico e muitos ligados, inclusive, aqui na nossa emissora. Por isso, nós convidamos nesta manhã o advogado trabalhista, o Dr. Júlcio Lorenzon, para nós falarmos, então, desse assunto, dessa data que é importante, significa também uma boa parcela aí dos trabalhadores e eles têm direitos específicos, a gente vai falar desse assunto hoje. Seja bem-vindo, doutor, e obrigado por ter aceitado o convite. É um momento difícil, né, da gente desfocar até das enchentes, da chuvarada, mas talvez faça bem também, porque a gente vai saturando também dessa informação. A gente fica mal, né, de ver a situação dos colegas gaúchos aqui, dos moradores do Rio Grande do Sul. Obrigado por ter vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a você. Realmente a gente está passando essa situação, isso tem perturbado o nosso dia a dia. Imagina quem está vivendo isso, né? A gente já se perturba só em ouvir as notícias, não sofreu prejuízo, não teve perda, não teve morte na família, e a gente já fica, né, sentindo, a gente fica se envolve emocionalmente com essa questão, isso faz mal para a gente, né? E quem dirá lá, aquele pessoal lá naquela situação, ainda todos esses dias se passaram e ainda sem poder voltar para casa, não sabe o que vão encontrar, né? Muitos perderam familiares, bens, propriedades, construção de vida, né? Numa vida toda lá. Então a gente se solidariza também, né? É. Como todo mundo, todos os gaúchos hoje, o Brasil, né? Todo mundo preocupado com essa questão, mas como tu diz, né? A vida tem que seguir, a gente tem que continuar, tem que, né?
A gente pede até licença, né, para a nossa audiência, para falar de um assunto que a gente sabe que o Rio Grande está vendo uma emergência e falar um assunto que foge um pouco disso, né? Porque é um assunto também importante, e representa, como nós falamos aqui, uma boa parcela da nossa população e nós vamos falar disso agora, então,
certo,
doutor. E eu queria começar com o senhor falando sobre o que caracteriza um empregado doméstico, né? Como é que a pessoa se identifica como um empregado doméstico? Quais são, então, as características que determinam que uma pessoa é um empregado doméstico?
Muito bem. O conceito do empregado doméstico, ele é estabelecido pela Lei Complementar 150, né, de 2015, que é a famosa PEC das domésticas, né? Porque até então, até a aprovação da lei desse projeto de emenda constitucional, o doméstico era meio que um subempregado, uma subclasse, né? Não se garantiam todos os direitos que se garantem aos demais empregados, né? Então, se tratou sempre o doméstico de uma forma diferenciada. E a partir da emenda constitucional, então, 2015, da 150 a 2015, que foi trazido o doméstico, então, para as garantias que os demais empregados tinham, então, até então. Então, assim, o conceito do empregado doméstico estabelecido por essa lei, no seu artigo 1º, diz que é considerado doméstico aquele que presta serviço de forma contínua, né? Tem que trabalhar, no mínimo, 3 vezes por semana, né? Subordinada, quer dizer, tem subordinação, obedece ordens, onerosa, recebe salário, e de forma pessoal. E tem a finalidade não lucrativa à pessoa da família, quer dizer, você tem que trabalhar num ambiente onde não tem lucro. Se você trabalha num lugar, numa loja, né, por exemplo, se não é doméstico, você tem que trabalhar num lugar onde não, num ambiente familiar onde não tenha lucro. Então, essa é a característica. Então, são 4 os requisitos, né, caracterizadores, que seria prestação de serviço para pessoa ou família, né, serviço prestado no âmbito residencial, finalidade não lucrativa, né, e os serviços prestados em mais de 2 dias por semana. Então, isso caracteriza o trabalhador doméstico. Esse trabalhador pode ser o motorista da família, pode ser o empregado doméstico propriamente dito, né?
Que faz a limpeza.
Isso, que faz limpeza, atividades do lar, né? O cuidador, né? Que também ele, como ele presta serviço para a família, né? Para alguém da família, né? Um cuidador do idoso, por exemplo, de uma pessoa doente na família, ele também é caracterizado como doméstico. Também ele entra nessa caracterização. Então, são esses os requisitos, né? Para ser enquadrado como doméstico.
O senhor levantou um ponto importante, que é a recorrência dos dias da semana que esse trabalhador vai até a casa da família. E aqui vale para a empregada doméstica, aquele que vai fazer a limpeza da casa, eventualmente quem cozinha para a família. Vale para a babá também?
Exatamente, para a babá. Toda pessoa, homem ou mulher, ou qualquer outro tipo de pessoa que se identifique de uma outra forma, que preste serviço num ambiente familiar mais de 3 vezes por semana, 3 vezes, trabalho de segunda, terça e quarta, já é um doméstico, já surge para ele os direitos. Se ele trabalhar 2 dias por semana, ele não é considerado um doméstico, né? Ele é considerado um eventual, daí é a pessoa que presta serviço de forma eventual. Não gera o vínculo de emprego.
Certo.
O vínculo de emprego só gera com 3 dias, a partir dos 3 dias.
E qual é o horário por dia, né, desses 3 dias? Aquele que presta 1 hora tem que prestar 8 horas? Quanto é que se calcula, doutor?
Na verdade, assim, ó, o horário vai depender do contrato que for feito entre as partes. Pode ser um contrato de meio-dia, né? Pode ser um contrato de 8 horas por dia. O contrato normal, o padrão, é 8 horas por dia, né? Ou 44 horas semanais. Então, de segunda a sexta, 8 horas, seriam 40 horas, mais 4 no sábado. Então, fecharia as 44 horas semanais. Se eu trabalho não 8, mas 8:30 durante a semana, ou 9, eu não trabalho no sábado. Aí depende de ajustar, mas a quantidade de horas é 44 horas semanais, né? Durante os 5 dias da semana.
Né? Fica mais difícil para o empregado doméstico que vai 3 dias por semana, mas que trabalha por um período mais curto. Digamos que alguém que cozinhe, né? Vai na casa da família e cozinha 3 vezes por semana. É um período mais curto. Ou uma babá que não fica por muito tempo na casa, né? Fica
certo.
Menos do que meio dia. Ainda assim consegue comprovar esse vínculo empregatício,
sim,
doutor?
É, porque a característica é uma só. É os dias, quantos dias você despende para aquela família, né? Então, se for 3, caracteriza. Agora, a questão de ser menos horas ou mais horas, isso reflete no salário daí, né? Então, Tão somente no salário. Então, se eu trabalho meio dia, eu recebo, vamos supor, meio salário, que é o salário da doméstica, não é o salário mínimo, né? É o salário regional, né? Tem alguns estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem um mínimo, né, específico para doméstico. Né?
Muito então, bem. Vamos falar disso então, doutor, porque o senhor fala, se vai 3 dias na casa, é considerado empregado doméstico e aí tem os direitos relacionados para essa função.
Isso.
Quais são esses direitos? Vamos começar pelo salário que é pago para esses profissionais.
Ah, o salário mínimo regional do estado do Rio Grande do Sul para os domésticos no ano de 2024, né? Que é um salário que é aprovado pelo governo estadual, é R$ 1.573,89. Né? Então, já é um salário um pouco acima dos R$ 1.420 do salário mínimo. Então, esse é um primeiro direito que o trabalhador tem, né? Que é o salário mínimo fixado em lei. Né? Então, o salário mínimo para os estados que têm piso regional, que é o caso do Rio Grande do Sul, vale o piso. Além do doméstico, aqui no Rio Grande do Sul, tem outras categorias que se enquadram. Mas como nós estamos falando especificamente sobre o doméstico, então, primeiro direito que eu diria, antes do salário mínimo, é registro do contrato de trabalho. Né? Você fez o contrato de experiência, trabalhou 30 dias, se adaptou na casa, tanto o empregado se adaptou com o patrão ou a patroa, a patroa ou o patrão se adaptou com o empregado, acha que ele vai continuar 30 dias, assina a carteira desde o primeiro dia de trabalho, né? E a partir daí o empregado então passa a ser regido pela CLT, né? Segundo, depois do registro, né, que é uma coisa obrigatória até na questão da previdência, porque se você está registrado, você está recolhendo um dia, você vai poder pedir um benefício no INSS, porque o grande problema que nós temos no Brasil é as pessoas não têm uma mentalidade previdenciária, eles não se preocupam com amanhã, não se preocupam com a previdência, não se preocupam quando chegar na idade de se aposentar e não ter tempo suficiente, a idade vem, né? Muitas vezes é difícil de uma pessoa de idade arrumar emprego e não consegue mais recolher. Né? Daí tem que não consegue trabalho e ainda não tem que pagar o carnê, daí como autônomo não consegue nem isso pagar. Uhum. Então, primeira coisa, ter o contrato registrado para garantia dos direitos. Né? Um principal direito aí é a questão previdenciária. A pessoa está indo, virou pé, vai ficar 30 dias, 40 dias em casa, machucou, sei lá, se acidentou, caiu de bicicleta. A pessoa vai na Previdência e está garantido. Se ficar um mês, dois, três, seis meses, um ano lá, né, encostado, que nem dizem, né, quem é auxílio-doença, a pessoa vai ter o seu direito, vai ter como ganhar. Agora, se não tem recolhimento, o INSS não reconhece essa pessoa. Né? Muito bem. Então, o salário, ou então a anotação da carteira, o salário mínimo, o salário regional, e aí começam os demais direitos, então, né? Que é a irredutibilidade do salário, quer dizer, uma vez fixado um salário, né, ele não pode ser reduzido, tem que ser mantido o salário em todo o contrato. Na questão do 13º, né, 13º salário, que é um valor que é pago todo o final do ano, né, até o dia 20 do mês de novembro é uma parcela, até 20 de dezembro a segunda parcela. Né. Esse 13º, ele é proporcional no caso de uma demissão, a pessoa trabalhou 8 meses, né, foi demitido, ele vai receber, lá ou pediu para sair, né, ele vai receber proporcional 8/12 de 13º. Depois do 13º também, tem o repouso semanal remunerado, né, que é o direito de uma folga por semana, né, preferencialmente aos domingos.
Um dia apenas,
de folga, né, preferencialmente aos domingos. Então, no caso, se ele, por exemplo, mas então ele pode trabalhar sábado o dia inteiro? Não, pode trabalhar sábado o dia inteiro. Né? Mas se passou das 44 horas semanais, é hora extra. Né? Então, ele trabalhando além do horário estabelecido por lei, né, ele tem direito a receber, então, as horas extras.
Certo, nós precisamos fazer um intervalo aqui, doutor, e já fica a pergunta para o bloco que vem, que é como se contabiliza essas horas extras, já que muitas vezes, ou em algumas vezes, o empregado pode estar sozinho em casa ou está apenas ele e o patrão. Nós voltamos logo depois do intervalo para falar disso. Agora são 11h22. Seguimos por aqui com o programa Temática, hoje recebendo o advogado trabalhista Júcio Lorenzon. Nós estamos falando sobre direito dos empregados domésticos e me parece aqui no intervalo, pelo que nós conversamos em off, de que talvez renda até mais do que um programa aqui, porque são muitas as circunstâncias que envolvem aí os direitos dos empregados. E, doutor, no bloco passado eu deixei uma pergunta aqui para que a gente respondesse sobre o controle das horas extras nesse ambiente familiar, em que às vezes tem apenas um empregado, né? Como é que ele comprova que num dia ele trabalhou mais do que 8 horas, ou que posou, né, com a família, que também conta bastante horas?
Exatamente. Essa é uma grande questão e que se levanta e que merece atenção. Assim, de praxe, o que se resolve a questão com o livro ponto. Né? A pessoa chega, anota a entrada, ao meio-dia anota a saída, tem uma hora de intervalo, com todo trabalhador tem o direito de uma hora de intervalo, e após esse intervalo, anota o ponto novamente e trabalha as 8 horas por dia.
Esse livro ponto, para ele ter um valor jurídico, digamos tem que vir assinado pelo patrão.
Pelo empregado.
Apenas pelo empregado.
O livro é caracterizado, né, dizendo de quem se trata aquele livro, né, quem é o empregado que está sendo anotando o horário naquele livro, e A caracterização se dá pela assinatura do empregado. Ele coloca o horário que ele entrou, ele coloca o horário que ele saiu e ele assina ao lado.
Mas é um livro que fica em poder do contratante, né?
Fica patrão. No poder do contratante. É um documento do contratante. Ele controla. É o livro ponto para ele controlar o horário do seu funcionário. Como tem nas empresas o antigo livro ponto, aquele de bater, né? Sim. Ou hoje é o digital, né? Então, na casa, não se dá para colocar um relógio, né? Mas você compra um livro na gráfica, né, nas livrarias aí, né, compra um livro e lá vai descrever que ele é específico para isso. Daí você anota o horário, a pessoa mesma anota o horário que saiu. Teve que ficar mais tarde hoje, 2 horas, tá? Anota, né? ao invés das 18 horas, né, 18 às 20 horas. Ponto, assina do lado, final do mês, computa as horas, lança para o escritório, para quem faz o social da pessoa, né, e paga. E porque o grande problema é você pagando todo mês, não é caro, né, os encargos sociais do empregado, seja doméstico ou não, numa empresa, por exemplo. Mas se você deixa esses direitos acumularem, né, no final, daí pesa, porque daí soma um com o outro e mais alguma coisa, e quando vê, né, o valor é muito alto. Então, por isso que é importante ter os controles, ter os registros, ter as anotações, assinar a carteira e, né, conceder os direitos que o empregado tem.
Certo. Bom, isso deve gerar muito atrito, né, doutor, nos casos em que não há um livro-ponto, em que o empregado cobra de maneira informal daí, né, do patrão essas horas extras, porque não há um registro ali. Como é que o senhor orienta aqueles empregados de que eventualmente estão fazendo hora extra, não estão recebendo, já vai para a justiça, tenta uma conversa com o patrão? E tem outro caso também de do contrato ser definido para... Ah, foi contratada para fazer a limpeza, mas agora a patroa pede que eu também ajude com o almoço, ou que cuide dos filhos. Como é que se negocia esses casos em que o que está formal não é praticado?
Isso, assim, ó, na questão, por exemplo, dessa última pergunta, a última colocação que você fez, por exemplo, foi contratado para prestar serviço na casa. Então, vai prestar serviço na casa, né? Então, assim, ó, vai limpar, vai cuidar da criança, vai fazer almoço, é todo o serviço, naquele horário a pessoa vai fazer dentro da casa. Então, não pode especificar um serviço.
Ah,
a pessoa faz o serviço do doméstico, que é relativo à casa, à família, prestar serviço para a família e para a casa. Com relação ao ponto, por exemplo, se não há um livro ponto e a pessoa e o empregado quer controlar, ele faz ele um livro. Ele faz um livro, ele vai anotando todo dia, vai assinando ao lado. O horário que entrou, o horário que saiu, todo dia, ele faz um livro, né? Horário de entrada, horário de saída, e assina ao lado todos os dias. Esse documento vai ficando, vai envelhecendo com ele na empresa, e ele tem valor jurídico, né? Então, é uma forma de controlar. E as questões hoje, nos domésticos, não é tão recorrente as ações, por exemplo, porque o que acontece? As pessoas foram se adequando, né? As pessoas entendem que precisam, né, da mão de obra, automaticamente tem que haver uma prestação, que é o pagamento de salário, que é um contrato de trabalho, né, que é ter um escritório para fazer o lançamento, ou aprender a fazer no e-social, né, no programa do governo, não é difícil. Então as pessoas se adequam, né, e hoje não há tanto litígio, mas acontece. Né? Acontece, de vez em quando acontece, casos de não haver assinatura da carteira, casos de não pagar salário, não atrasar salário, tem que pedir uma rescisão direta ao contrato. Então, tem N situações. Né?
É, o ideal seria, e o mais inteligente é que o patrão vá atrás disso, né, antes que dê
isso,
um problema
judicial. Isso, é, se você faz a coisa certa, você não esquenta a cabeça mais tarde. Então, fazer a coisa certa. Outra questão que estava aqui na minha lista de direitos ali, né, é a folga, como todo trabalhador tem, em feriados, né, civis, religiosos, e as férias anuais, né.
Aqui eu faço uma interrupção, doutor, porque a família tem aquele empregado doméstico que está há muito tempo, confia 100% nessa pessoa, né, entrega de fato as chaves para o empregado. Só que chegou no período das férias e a família não quer colocar uma pessoa estranha de fora para substituir esse empregado. O empregado doméstico tem a possibilidade de vender as suas férias?
Sim, tem como negociar, né? A princípio 10 dias, né? Podendo ser 20 dias, né? Mas geralmente o pessoal faz uma negociação interna entre as partes e ele se resolve, né? Uns preferem pagar, dar o descanso, né, dos 30 dias, outros resolvem ficar com a pessoa no período, né?
Então, a regra é pode vender pelo menos 2/3.
Foi isso, 2/3 das férias.
Não pode vender os 30.
Não, não pode vender os 30. É, 10 e 10. Né?
Certo.
10 mais 10. É, isso pode, isso ocorre com frequência. Né? As pessoas negociam as férias, né? Que nem tu falasse. A família vai sair de férias, mas não quer deixar um estranho, deixa o empregado cuidando da casa, na casa, né? Ligando luz, cuidando, enfim, tratando os animais. Né? Então, ocorre frequentemente isso.
Certo. Mais algum direito aí que o senhor tenha listado, doutor? Porque senão vou para as próximas.
Isso. Então, assim, ó, nós, naquela lista que eu estava passando, passando aos ouvintes, então, temos a licença gestante, né, que é toda doméstica, toda mulher tem direito à licença gestante, né, de 120 dias, quando todo trabalhador tem, a estabilidade na gravidez, né, que uma vez a mulher grávida, né, comprovado que está grávida, ela acaba tendo direito à estabilidade. Os pais, no caso, quem presta serviço, o motorista, o cozinheiro, o cuidador que presta serviço para a família, no caso de nascimento de um filho, tem direito também a 5 dias de folga, né? Uhum. E os auxílios da Previdência, por exemplo, auxílio por incapacidade, auxílio acidente, a pessoa se machucou no trabalho, né? E, enfim, daí vai para a pensão por morte, que é um direito também do empregado doméstico, no caso de morrer um familiar, né? Tem direito à pensão por morte, desde que esteja assinada a carteira, que esteja recolhendo, né? O seguro-desemprego, né? A pessoa tem, o doméstico é diferente, a questão do seguro-desemprego não é as parcelas de acordo com a quantidade de meses e anos trabalhado, é 3 meses fixo, né, para o empregado dar tempo de se recompor, né, em caso de demissão, quando é demitido, no caso, você pede para sair, não tem direito, é só quando é demitido. Aí nós temos, no caso de demissão, o aviso prévio, aposentadoria por invalidez, no caso, a pessoa sofreu um acidente e não pode mais trabalhar, né, estando registrado o contrato, vai se aposentar por invalidez. Enfim, horas extras, como eu falava antes, né? A jornada de trabalho de 44 horas semanais, enfim, esses são basicamente os direitos, né, que o doméstico tem.
Certo. Vou para uma outra pergunta aqui, a gente já está encaminhando para o final também, doutor. Qual a idade mínima para ser um empregado doméstico, já que tem tatinhas, né, que cuidam e vão todo dia na casa dessas famílias?
Para doméstico é 18 anos. A lei estabelece 18 anos a idade para se ter a condição de doméstico. Aí, por exemplo, se a pessoa vai... Porque a atividade de doméstico em si, ela exige um esforço mais, exige a questão da insalubridade, a questão de outros direitos que o doméstico não tem, por exemplo, que a lei resolveu preservar pela idade, não deixar as pessoas muito novas exercerem uma atividade, né, que você levanta peso, você, né, a pessoa não está fisicamente preparada para exercer. Então, a legislação se preocupou em fixar na idade, não deixar que a pessoa muito nova exerça essa função. Então, a idade limite é 18 anos. Por exemplo, a cuidadora de criança. A pessoa não é doméstico, né? Ele está exercendo a função de um doméstico, entre aspas, mas a atividade dele é permanecer com a criança, cuidar da criança, dar comida para a criança, né? Enfim, atender. Então, já não há uma limitação. Mas não pode assinar carteira. Se há caso, e a gente sabe que há, na verdade, existem muitas pessoas nessa condição, mas não dá para assinar carteira. A carteira é a partir dos 18.
E esse empregado, entre aspas, pode cobrar direitos, doutor, por mais que a carteira não possa ser assinada, que é menor?
Na verdade, a lei reconhece. Se a pessoa prestou serviço e não recebeu, né, direito, né, uma coisa elementar, assim, meio clássico, assim, não tem. Prestou, provou, né? Ah, eu trabalhava lá, né? Eu tenho foto lá com a criança, eu vivia lá, eu anotava, eu saía com a família, né? Todo mundo sabe que eu trabalhava lá, provou.
Não, certo. Não tem. Para a gente fechar aqui, doutor, a gente está falando de casos em que uma pessoa estranha, né, de fora da casa, vem para casa para prestar o serviço. Agora, há muitas mulheres que nos ouvem nesse momento que são as próprias donas de casa, né, e também as empregadas domésticas que trabalham ali. É claro que o salário não vai vir, né, já que ela, teoricamente, estaria se contratando para trabalhar ali. Mas tem direito por invalidez, algum auxílio que possa vir do INSS, doutor?
Sim, a pessoa, a doméstica, por exemplo, a pessoa que exerce a atividade de doméstica, embora não sendo empregada, na casa, por exemplo, na sua casa, ela tem direito, sim, ela pode recolher como empregada doméstica, né? Junto, ela se credencia no INSS. Né?
Contribui lá,
pega o carnê, todo mês vai lá e recolhe. Né? A partir do 12º, um ano de recolhimento, ela já passa a ter os direitos aí. Se sofrer um acidente de trabalho, a partir no caso, ela não é empregada, ela é autônoma, daí é o direito do autônomo, daí nesse caso ela tem direito ao auxílio-doença e a aposentadorias daí, por invalidez, por tempo de serviço, né, por idade. Então, ela pode, a pessoa que está em casa, que não trabalha, e que não trabalha fora, né? Trabalha em casa.
A dona de casa pode ser autônoma, então?
Pode ser autônoma. Ela pode se inscrever no INSS para recolher, para ter direito.
Bom, muito boa a entrevista, doutora. Eu sei que teria muito mais, né, para a gente debater aqui. E dá para ver também que surgem várias dúvidas dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Mas, infelizmente, já estouramos o tempo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. Doutor Júrcio Lorenzon, que é advogado trabalhista, conversando conosco. Até a próxima, doutor.
Até a próxima. Muito obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
Valeu. 11h40, intervalo. Nós voltamos rapidamente. Tua rádio.